Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Portugal está a ser assolado por uma nova depressão. Desta vez, a Leonardo, nome que foi atribuído pela Delegação Regional dos Açores do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Segundo o IPMA, em comunicado, os efeitos da referida depressão, que vão ser sentidos até dia 7, serão inicialmente sentidos na região sul, devido à aproximação de um sistema frontal a ela associado, com precipitação persistente e por vezes forte, e rajadas de vento que podem atingir 80 km por hora no litoral a sul do Cabo Mondego e 110 km por hora nas terras altas, em especial na costa sul e nas serras do Algarve. De acordo com o IPMA, este sistema frontal vai estender-se gradualmente às restantes regiões do continente. Durante o dia de hoje, prevê-se que o período com valores acumulados de precipitação mais elevados e vento mais intenso seja mesmo esta noite, passando gradualmente a regime de aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada. Haverá também queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. O vento vai ter um enfraquecimento temporário entre a tarde de dia 5 e a manhã de dia 6, intensificando novamente a partir da madrugada de dia 7, período em que se espera um novo período de precipitação mais persistente e generalizada. O IPMA sublinha que, ao longo dos próximos dias, os maiores valores acumulados de precipitação deverão registar-se nas regiões montanhosas do norte e centro, podendo atingir 150 a 250 milímetros por metro quadrado em alguns locais. Todavia, salienta ainda o caráter persistente da precipitação também na região sul em alguns períodos. A agitação marítima manter-se-á forte durante este período, prevê-se ondas do quadrante oeste até 6 metros de altura, significativa na costa ocidental, podendo atingir 11 metros de altura máxima, diminuindo temporariamente entre a tarde de hoje e amanhã de amanhã. Na costa sul do Algarve, as ondas deverão atingir os 4 metros. Devido a esta situação, foram emitidos avisos meteorológicos de níveis de laranja e amarelo, nomeadamente de precipitação, neve, rajada de vento e agitação marítima. No distrito de Beja, são muitos os municípios a comunicar sobre constrangimentos que se verificam nos seus concelhos, apelando às populações que circulem com precaução, o que evitem as deslocações. O município de Vidigueira já reuniu de emergência esta manhã com a articulação com os agentes de proteção civil, de forma a dar a melhor resposta possível às inúmeras ocorrências. Em declarações à Rádio Vidigueira, o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, diz estar a monitorizar ao minuto a situação no terreno e apela a que as pessoas se mantenham o mais possível em casa e evitem deslocações desnecessárias.
No Conselho da Vidigueira estamos bem de perto a monitorizar todas as situações que têm ocorrido. Temos algumas vias já intransitáveis, alguma queda de casas, mas estivemos agora reunidos no sentido aqui também de estarmos preparados e para estarmos no terreno também para dar um pouco de descanso às pessoas, que estamos a monitorizar ao minuto com as equipas reunidas e com as equipas municipais de proteção civil e alguns funcionários também do estaleiro municipal no terreno, a tentar dar apoio àquilo que são as pessoas. Neste momento não registamos que alguém esteja em perigo. Apelamos sobretudo a que as pessoas se mantenham o mais possível em casa e que estamos a fazer tudo neste momento para garantir a segurança das pessoas. Isso é o mais importante e é o que importa reforçar. Estamos no terreno, em constante avaliação, equipas reunidas, equipas no terreno, para garantir a máxima segurança às pessoas, apelando sobretudo a isso mesmo que disse ainda agora, que as pessoas evitem deslocações desnecessárias e que se mantenham nas suas habitações e só saiam mesmo por necessidades urgentes e permanentes. Neste momento temos duas vias cortadas, uma N258, faz a ligação entre Vidigueira e Pedrógão, e também junto ali a Selmes, outra via intransitável. Contudo, importa referir e nunca mais reforçar que existem vários lençóis de água, apesar das estradas não estarem interditadas, para as pessoas conduzirem com maior prudência e atenção, porque efetivamente a água é muita e não tem conseguido escoar pela sua via. É isso que apelamos também, que quem transitar pelas estradas ter o máximo cuidado, que há vários lençóis de água.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, também responsável máximo pela Proteção Civil no Conselho, fazer um ponto de situação neste momento no Conselho de Vidigueira, devido ao mau tempo que se faz sentir. Um casal com cerca de 70 anos e um filho de 40 ficaram hoje desalojados depois de a casa onde viviam ter desabado parcialmente devido ao mau tempo no Conselho de Ourique. Segundo fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Montejo, indicou à agência Lusa, o alerta para o desabamento parcial desta habitação foi dado às autoridades às 7 horas e 57 da manhã. Contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros de Ourique, Mário Batista, referiu à Lusa que a casa, situada no lugar de Forjos da Favela, a cerca de 8 km de Ourique, ficou sem condições de habitabilidade. A habitação tem paredes em taipa e as chuvas intensas podem ter originado infiltrações de água na estrutura que provocaram o desabamento parcial, segundo este responsável. Igualmente contactado pela Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, salientou que os três moradores, um casal com cerca de 70 anos e o filho de 40, vão ser realojados temporariamente numa casa do município. As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Ourique e o Serviço Municipal de Proteção Civil. António José Seguro vai estar esta quarta-feira em Castro Verde. A visita acontece no âmbito da campanha eleitoral para a Presidência da República, que traz novamente António José Seguro ao distrito de Beja, depois de, na primeira volta, ter participado num almoço na Vidigueira. O candidato à Presidência da República vai estar num almoço no Cineteatro Castrense, tendo sido adiada a visita a Beja, que teria uma ação de rua em virtude do mau tempo que se faz sentir.
Também o candidato André Ventura está hoje no distrito de Beja. O candidato à presidência da República, André Ventura, visitou já esta manhã o edifício do Comando Territorial de Beja da GNR e visita esta tarde a herdade da Figueirinha no Conselho de Beja. Recorde-se que a segunda volta das eleições presidenciais realiza-se no próximo domingo, 8 de fevereiro, com António José Seguro e André Ventura a disputarem a sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa e hoje com esta curiosidade de visitarem ambos o distrito de Beja.
O deputado socialista eleito pelo Círculo de Beja, Pedro do Carmo, desafiou as confederações do setor agrícola a unirem esforços com o PS para a criação de um quadro normativo mais claro, justo e transparente para a gestão dos apoios financeiros a este setor. Segundo revelou o grupo parlamentar do PS em comunicado, a posição foi deixada durante uma audição da Confederação dos Agricultores de Portugal, da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal e da Confederação Nacional da Agricultura, que teve lugar na Comissão de Agricultura e Pescas na Assembleia da República. Pedro do Carmo considerou fundamental que se coloquem na lei prazos máximos de pagamento para os principais instrumentos de apoio, com um calendário anual claro e conhecido por todos. Estão em causa, por exemplo, os financiamentos no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal, no período 23-27, os apoios ao desenvolvimento rural, as compensações por calamidades ou outros apoios setoriais. As explicações foram deixadas pelo parlamentar socialista, eleito pelo distrito de Beja, aos microfones da rádio Vidigueira.
Foi uma audição a requerimento das três confederações e também da Associação de Jovens Agricultores de Portugal para se pronunciarem com os atrasos que era ainda do PDR 2020 e os atrasos dos pagamentos do PEPAC. E na minha intervenção tive o cuidado de chamar a atenção desta continuada, deste que é um problema estrutural dos atrasos dos pagamentos das confederações, dos agricultores a reclamar que há pagamentos em atraso, que quem foi sujeito a controle não recebe, e que de uma vez por todas temos que parar com esta situação. E mais do que estar aqui a criticar governos ou partidos por esta atuação, há que estabelecer na lei e lançar realmente esse desafio às confederações. Vamos estipular na lei, dar previsibilidade, dar transparência, e que o Estado assuma também as suas responsabilidades. Quando não cumprir aquilo que está estipulado em lei, é obrigado a indemnizar com juros de mora se houver atraso destes pagamentos por parte do Estado. O Estado não pode continuamente dizer que não tem meios, que não consegui controlar, que permite mais um atraso. Isto são questões estruturais, e foi esse repto que lancei com base na transparência, na previsibilidade e no estabelecimento de prazos estabelecidos na lei, para que não haja nunca essa desculpa, nem os anúncios de ministros a anunciar milhões e a anunciar execuções, que afinal, talvez, são apenas jogos estatísticos. É preciso, de uma vez por todas, esclarecer. Nós somos...
Pedro do Carmo, o deputado socialista eleito pelo distrito de Beja. A Associação Ambientalista Zero acusou o governo de acabar com a resiliência de Alqueva como reserva estratégica de água, premiando a má gestão do regadio, que vai ter mais 100 milhões de metros cúbicos por ano. O governo decidiu aumentar o volume anual de água a extrair de Alqueva em 110 milhões de metros cúbicos, sendo que 100 milhões se destinarão ao regadio, situação que foi objeto de despacho interministerial, criticaram os ambientalistas em comunicado. Segundo a Associação Zero, esta medida vai fazer com que o megaprojeto público deixe de estar dimensionado para o pior cenário, ficando apenas formalmente garantida uma reserva mínima para o abastecimento público, o que representa menos de 5% dos consumos totais. Do comunicado divulgado, a Associação Zero defendeu a realização de uma pós-avaliação multidisciplinar do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva e criticou o agronegócio do regadio e a expansão desregrada do projeto. Os Ministérios da Agricultura e Mar e Ambiente e Energia cederam mais uma vez às pretensões do agronegócio do regadio ao premiar a expansão desregrada do EMFA com o aumento do volume de água disponível, afirmou a Associação. Recordando a recente decisão do Governo, que aprovou um novo enquadramento estratégico para a gestão do empreendimento, que aumenta o volume de água utilizável para a agricultura, abastecimento público e indústria, a Zero afirma que este acréscimo de extrações na Albufeira de Alqueva vem acabar com a garantia de 3 anos de fornecimento a todos os consumos. A Associação lembrou também que as dependências hídricas do EFMA têm vindo a aumentar nos últimos anos, devido à decisão de manter a cedência de água para fora dos perímetros da rega oficial para culturas permanentes, à expansão da área regada para uma segunda fase com mais 35 mil hectares e à extensão do sistema de distribuição para outros aproveitamentos hidroagrícolas não previstos. A Zero criticou o sobredimensionamento das áreas a regar diretamente e as pretensões de esticar o sistema com mais um transvase, desta vez para a bacia hidrográfica do Mira, e as suas necessidades acrescidas de fornecimento de caudais para as duas captações no Baixo Guadiana. A Zero apelou ao Governo que realize uma pós-avaliação de forma multidisciplinar a do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva para aferir todos os impactos, sendo que a mesma deve informar previamente e de forma rigorosa qualquer decisão de aumento das disponibilidades hídricas para a agricultura baseada na expansão ou na construção de novos aproveitamentos hidráulicos, como aqueles que estão previstos na estratégia Água que Une. A Zero reclama ainda o cumprimento dos desígnios da Diretiva Quadro da Água em matéria de gestão das bacias hidrográficas, do regime económico e financeiro para os recursos hídricos e as obrigações em atingir o bom estado de todas as massas de água, tal como a atualização e alargamento da constituição do Conselho para o acompanhamento do regadio de Alqueva. A Zero afirma que o EFMA é um regadio público, mas que 95% da água captada é para a atividade económica de privados, de forma crescente para o agronegócio, focado na exportação de mercadorias com baixa criação de valor para o país e sem qualquer preocupação com o alto aprovisionamento. Com 80% da área regada do EMFA ocupada pela monocultura do olival e quando cerca do dobro das nossas necessidades estão satisfeitas em relação ao azeite, importa referir que esta cultura continua a ocupar alguns dos poucos solos capazes para a produção de cereais, criticou a Zero. A Câmara Municipal de Vidigueira inicia esta quarta-feira em Selmes a ação A Câmara nas Freguesias. Segundo avançou a Câmara Municipal,
A iniciativa visa reforçar a proximidade entre o Executivo Municipal em funções e as populações de cada uma das localidades do concelho. O programa deste dia contempla a visita a empresas e associações, o contacto com a população e o atendimento dos munícipes no Salão da Junta de Freguesia pelas 17 horas. A autarquia vidigalense pretende, com esta iniciativa, reforçar o diálogo direto com a população através de práticas de uma governação assente na proximidade, na transparência e na participação cívica. O presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, integrou a comitiva da CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal de Baixo Montejo, que reuniu ontem em Lisboa com Ana Paula Martins, a ministra da Saúde. Defender as necessidades de reforço do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência destinado às obras na área da saúde, atualmente em execução no Baixo Montejo, foi o objetivo deste encontro, que juntou ainda António José Brito, presidente da Câmara de Castro Verde, Álvaro Azedo, presidente da Câmara de Moura, e a vice-presidente da Câmara Municipal de Serpa, Guadalupe Charras. Segundo avançou a Câmara de Ourique, o encontro permitiu evidenciar a importância e a dimensão estratégica das obras na área da saúde para o Baixo Alentejo, sensibilizando para a necessidade de um acompanhamento atento e de um reforço de meios enquanto fatores determinantes para a valorização do território, a coesão regional e uma resposta mais justa e equilibrada às necessidades das populações, em particular nos concelhos do interior. As obras abrangem diversos equipamentos e infraestruturas de saúde, incluindo centros de saúde, extensões de saúde e outras respostas estruturantes da rede de cuidados primários e hospitalares. O caso do Conselho de Ourique foi especificamente referido em relação à obra de requalificação da extensão de saúde de Garvão. A reunião reforçou o diálogo institucional entre o Governo e os municípios do Baixo Alentejo, sublinhando a importância de garantir condições financeiras adequadas para a concretização dos investimentos previstos, essenciais para a qualidade dos cuidados de saúde, a fixação de profissionais e populações e a coesão territorial do Baixo Alentejo. A Junta de Freguesia de Vila de Frades publicou novamente em Diário da República o procedimento do concurso público para a empreitada de remodelação do pavilhão Luís Rosa Mendes. O projeto, já apresentado, visa a melhoria das condições do espaço, num investimento previsto de cerca de 265 mil euros. As explicações são do presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que dá nota do lançamento do terceiro procedimento concursal para a melhoria de mais um equipamento da sua freguesia.
É a terceira vez que a Junta de Freguesia lança o concurso público para a requalificação do pavilhão Luís Rosa Mendes. Naturalmente, esta necessidade advém do facto de as empresas não concorrerem e cada vez ser mais difícil captar empresas para concorrerem para obras no interior do nosso país. Portanto, tentámos à primeira vez, não tivemos concorrentes. Tentámos à segunda vez, tivemos um concorrente, mas que não preenchia os requisitos necessários para a boa contratação pública. E como não somos pessoas de baixar os braços, lançámos então pela terceira vez este concurso para a requalificação daquele espaço. É uma obra de cerca de 265 mil euros, acrescida do valor do IVA, e esta intervenção passa naturalmente pela melhoria do espaço, seja a nível acústico, a nível do isolamento, a nível da estrutura do telhado, que em dias, como aqueles que temos vivido recentemente, já deixa entrar água, e no fundo é aos poucos irmos melhorando aquilo que são as infraestruturas que Vila de Frades tem, adaptando-as a estes novos tempos e às novas necessidades também da nossa população.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, e este novo concurso, o terceiro, para a empreitada de remodelação do pavilhão da freguesia. A Câmara Municipal de Castro Verde enviou ontem uma viatura municipal em direção a Porto Mós com um material de apoio destinado ao distrito de Leiria no âmbito da Resposta Nacional de Solidariedade aos efeitos da intempérie que afetou aquela região. Segundo revelou a Câmara de Castro Verde, o carregamento integrou 1920 telhas, 50 big bags para apoio na prevenção de inundações e água engarrafada, material adquirido pelo município de Castro Verde. A viatura transportou ainda 100 big bags oferecidos pelo município de Beja. Este apoio está a ser desenvolvido de forma concertada com os restantes municípios ao nível da CIMBAL, em articulação direta com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, garantindo assim uma resposta coordenada às necessidades identificadas. Estão abertas as candidaturas à pós-graduação em Tecnologias Digitais e Ambientais nas Ciências Agrárias. Segundo avançou o Instituto Politécnico de Beja, Trata-se de uma formação avançada promovida por 5 instituições de ensino superior e investigação unidas para responder aos desafios atuais da inovação, sustentabilidade e transição digital no setor agrário. Esta pós-graduação é uma iniciativa do consórcio AgroDigitec Sul, constituído pela Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Beja, Universidade do Algarve, Universidade Nova de Lisboa e Instituto Politécnico de Porto Alegre. O curso em regime B-Learning e funcionamento em horário pós-laboral destina-se a capacitar profissionais para enfrentar os desafios contemporâneos do setor agrário, combinando conhecimentos avançados em tecnologias digitais com práticas sustentáveis de produção e gestão ambiental, promovendo uma agricultura mais eficiente e responsável. Trata-se de uma formação multidisciplinar, orientada para a inovação e a tecnologia, que promove uma abordagem integrada e essencial para uma agricultura mais eficiente, resiliente e ambientalmente responsável. As candidaturas estão abertas até 9 de fevereiro. A Câmara Municipal de Moura, em colaboração com a Comunidade Educativa do Conselho, organiza no próximo dia 13 de fevereiro o Carnaval das Escolas. O tema escolhido para este ano é o Dia Mundial da Rádio, que se celebra a 13 de fevereiro. Rádios, microfones, rádio dos anos 80, radialistas e muitas outras máscaras alusivas à temática vão desfilar no Carnaval das Escolas. Em Moura, o percurso este ano será diferente, começando e terminando na Praça Sacadura Cabral, a partir das 10 da manhã. Em Marleja haverá também curso carnavalesco, às 10, na Escola Professor Francisco Honrado Pereira. Em Póvoa de São Miguel, Santo Aleixo da Restauração e Safara também irão decorrer desfiles pelos alunos das escolas, com concentrações dos cursos nos respectivos estabelecimentos de ensino e percorrendo as principais ruas das freguesias. O município de Mértola promove no próximo dia 1 de março mais uma edição dos Trilhos de Mértola Trail Run. Segundo anunciou a Câmara Municipal, este é um evento desportivo que desafia atletas e amantes da natureza a descobrir, em ritmo de corrida, a singular beleza paisagística e patrimonial do concelho. A iniciativa, já reconhecida como uma das provas outdoor mais emblemáticas do território, oferece percursos acessíveis a diferentes níveis de experiência, integrando desafios técnicos em ambiente natural, trilhos ribeirinhos e zonas de elevado interesse ecológico. O evento pretende, simultaneamente, incentivar estilos de vida saudáveis, ampliar a oferta desportiva local e promover Mértola enquanto destino turístico. As inscrições, essas, já estão a decorrer. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o sistema de depósito e reembolso. Depois de vários anúncios, recuos e adiamentos, o sistema de depósito e reembolso avança finalmente em Portugal. A partir de 10 de abril, algumas embalagens de bebidas passam a ter um depósito de 10 cêntimos pago no momento da compra e devolvido quando a embalagem vazia é entregue num ponto de recolha. As primeiras máquinas começaram já a aparecer em supermercados e grandes superfícies. Sinal de que o sistema começa, agora sim, a sair do papel e a entrar na rotina dos consumidores. O sistema de depósito e reembolso é um sistema simples na lógica, mas ambicioso no objetivo. Em vez das garrafas e latas de bebidas de uso único serem descartadas após o consumo, passam a ter um valor associado. Esse valor funciona como um depósito. O consumidor paga-o quando compra a bebida e recebe-o quando devolve a embalagem vazia. A intenção é clara: incentivar a devolução das embalagens, melhorar a reciclagem e reduzir a quantidade de resíduos que acabam no lixo indiferenciado ou no ambiente. Por isso, sempre comprar uma bebida abrangida pelo sistema, o preço final inclui mais 10 cêntimos por cada embalagem. Esse valor surgirá indicado de forma autónoma no talão de compra para que o consumidor saiba exatamente o que está a pagar. Depois de consumir a bebida, a embalagem não deve ser deitada fora. Para receber o reembolso é necessário guardá-la e entregá-la num ponto de recolha autorizado. As embalagens devem estar vazias, intactas, com o código de barras legível e com o símbolo do SDR. A devolução pode ser feita em máquinas automáticas destinadas a esta utilização, conhecidas como máquinas volta, ou em quiosques automáticos ou ainda em pontos de recolha manuais. O reembolso pode assumir diferentes formas. Dinheiro vale para rebater em compras ou até donativos, de acordo com o local de devolução. Ainda assim, o consumidor mantém o direito a receber o valor em dinheiro sem quaisquer restrições. O sistema aplica-se a embalagens de bebida de uso único em plástico, metais ferrosos e alumínio até 3 litros, como por exemplo embalagens de refrigerantes, sumos, águas, cervejas, sidra, sangria, cocktails e bebidas energéticas. Na teoria, este sistema não representa um custo definitivo para o consumidor, já que o valor pago é devolvido. Na prática, porém, implica uma mudança de hábitos. A devolução das embalagens exige algum planeamento, já que é necessário guardá-las até ao momento da entrega. Para alguns consumidores, sobretudo quem tem pouco espaço disponível em casa ou acesso limitado a pontos de recolha, esta adaptação pode revelar-se menos prática. Acresce que, para haver reembolso, a embalagem tem de estar em boas condições e ser reconhecida pelo sistema. Se estiver danificada ou não for aceite, deve ser colocada no ecoponto adequado ao material, sem direito à devolução do valor do depósito. Este esforço adicional é um dos desafios do sistema e será determinante para a sua aceitação. Quanto mais acessíveis e bem distribuídos forem os pontos de devolução, mais fácil será integrar este novo hábito no dia-a-dia. Ao atribuir um valor às embalagens, o SDR cria um incentivo direto à sua devolução, ajudando a reduzir o lixo abandonado e a melhorar a qualidade dos materiais recolhidos para reciclagem. Apesar dos ajustes que exige ao consumidor, trata-se de um passo importante para aproximar Portugal das metas ambientais europeias e para promover uma utilização mais responsável dos recursos. O sucesso do sistema dependerá em grande parte da sua implementação prática e da capacidade de tornar a devolução tão simples quanto a compra. Se quiser saber mais sobre esta matéria ou outras relacionadas com os direitos do consumidor, contacte a DECO Alentejo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica na quarta-feira em defesa dos consumidores, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigara.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, que também não vai ser muito animadora. Vamos ter, segundo o IPMA, céu muito nublado ou encoberto, gradualmente com abertas, de norte para sul a partir da manhã, chuva persistente por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da manhã, sendo em especial no norte e centro, onde poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada e mais intensos nas zonas montanhosas. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando a cota para os 1.500-1.600 metros de altitude no final do dia. Vento moderado a forte, de sudoeste, superando forte no litoral com rajadas até aos 90 km por hora e nas terras altas com rajadas até aos 110. Conto também com neblina ou nevoeiro até ao final da manhã. Quanto a temperaturas máximas, essas poderão atingir por cá os 17 graus em Beja, Évora e Sines, 12 para o norte alentejano em Porto Alegre. Não quero mais reforçar os apelos ao cuidado e atenção redobrada a ter, principalmente a quem circula na estrada, em virtude das más condições atmosféricas trazidas pela depressão Leonardo. Há vários constrangimentos e restrições a circular nas demais estradas do distrito de Beja.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.